Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do diretor de desenvolvimento humano do governo provincial de Azuay, o arquiteto Byron Pinos Abad, Dr. Raul Alejandro Fernandes, subsecretário de meio ambiente da província del Chaco, o senhor Mário Rubem Ruiana, administrador-geral do governo de Corrientes, o senhor Heriberto Osnag, secretário de Meio Ambiente e Turismo de Areguá. O senhor Roberto Urquizo Calderon, diretor de Meio Ambiente do governo da província de Guaias. E o senhor Oswaldo Aparecido Seoudo, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de São Caetano do Sul, que neste ato representa o prefeito José Auríquio Júnior. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Fábio Feldman, secretário executivo do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade.
Bom, pessoal, eu, como vou falar depois, serei muito breve. Primeiro, eu queria dizer da importância dessa iniciativa, inclusive porque, como o Fernando colocou, não sei se vocês sabem, hoje, essa semana, está havendo uma reunião promovida pelo Ban Ki-moon, em que ele convocou chefes de Estado, parece que o presidente Lula não estará, mas o presidente Obama vai estar. Inclusive, há uma grande expectativa de um anúncio do governo chinês em relação ao tema do aquecimento global. Quer dizer, como vocês sabem, eu tenho só arroz de festa aqui, né, Jô? Quer dizer, eu tenho vindo muito aqui. E a grande expectativa em relação a Copenhague, quer dizer, ela diz respeito às metas dos países não anexo 1. Quer dizer, esse é um dos grandes entraves na negociação. E, com o anúncio, eventualmente, da China hoje, eu acho que o quadro político, geopolítico, ele se modifica. Por que eu estou colocando isso? Porque, quer dizer, nos poucos meses que nós estamos pela frente, aí, eu acho que nós vamos aí ter que nos preparar para internalizar essa discussão nos nossos países. Eu acho que o grande desafio que nós temos e a grande barreira, eu estava conversando com o Demóstenes, que está lá atrás, nós participamos agora de uma reunião na Assembleia, que, aliás, vai debater em audiência agora o PL, é convencer a sociedade, convencer os governantes de que esse não é um tema de futuro. Quer dizer, eu tenho a sensação, quero até ouvir o nosso presidente, que, quando nós falamos com os governantes dos países não anexo 1, do anexo 1 também, eu sempre tenho essa impressão de que eles acham que o tema do aquecimento global é um tema para nós nos preocuparmos daqui a 5, 6 anos. Quer dizer, e a realidade, a comunidade científica, ela está demonstrando ao contrário. Quer dizer, que nós temos pouquíssimo tempo. O Pachauri, que é o presidente do IPCC, falou em 92 meses, não é isso? Quer dizer, então, eu acho que essa experiência, Fernanda, ela é muito boa, porque, primeiro, ela cria um sentimento de conforto de que muita coisa está sendo feita nos nossos países. E também permite um intercâmbio de experiências. Eu vou citar aqui o caso da lei da política estadual. Quer dizer, qual é a grande dificuldade da política estadual aqui em São Paulo? Que nós não tínhamos uma referência na América Latina, eventualmente, ou uma referência no hemisfério sul de uma política estadual, como no caso da cidade de São Paulo, não havia uma referência que permitisse que você fizesse benchmarking. Benchmarking, na verdade, é copiar o que há de melhor dos outros. Quer dizer, benchmarking é uma expressão muito sofisticada para tratar disso. Então, Fernando, eu queria parabenizar o evento, queria parabenizar a OLAGE, e dizer que eu acho que essa cooperação ela vai se tornar crucial daqui para diante, à medida que o tema do aquecimento global ele deixa de ser um tema ambiental, ele passa a ser um tema econômico e um tema fundamental para planejar uma sociedade e uma economia de baixa intensidade de carbono. Quer dizer, eu acho que essa é uma constatação que eu queria registrar. Quer dizer, não é um equívoco se imaginar que o tema do aquecimento global será um tema apenas nosso, aqui, da CETESB, das outras agências ambientais. Nós vamos ter que ter um exercício de uma liderança. Mas o fato é que o tema do aquecimento global ele terá que ser um tema estratégico, crucial, na minha opinião, na sociedade e nos governos. E essa transição para uma sociedade de baixa intensidade de carbono e para uma economia de baixa intensidade de carbono é um desafio complexo. E eu quero dizer que eu sou otimista. Aqui vou dizer, hoje é o Dia Internacional Sem Carro, e não sei, eu vim ouvindo rádio com Demóstenes, quer dizer, eu me lembrei aqui, vou me lembrar, todos vocês lembram do rodízio, que criou uma resistência fantástica, tal, enfim. Mas as pesquisas de opinião pública, não sei se vocês viram hoje no Ibope, que foi divulgado na CBN, mostram que a população de São Paulo ela aceitaria mais de 60% o rodízio de 2 dias e que ela aceitaria o pedágio eletrônico. Quer dizer, então, eu estou colocando isso porque eu acho que há um grau de conscientização diferente a cada dia que passa. Quer dizer, quando fui secretário com o Fernando aqui, eu sempre conto essa história. Quer dizer, a resistência em relação ao rodízio era uma coisa incrível. E hoje existe uma consciência que, por exemplo, nossas sociedades não têm mais capacidade de se viabilizar através, por exemplo, do transporte individual e também da ideia de que a indústria automotiva seria o passaporte para a modernidade. Então, eu queria encerrar para dizer um comentário muito geral que eu tenho feito sempre com o Fernando, com a Josi, que eu acho que o conflito no mundo hoje não é mais a esquerda e a direita como a gente tinha alguns anos atrás. É a visão do século XXI versus a visão do século XX e do século XIX. Quer dizer, a transição para uma visão do século XXI é difícil. Quer dizer, com dilemas. O caso do pré-sal, o Fernando pode comentar, é um dos grandes dilemas da sociedade brasileira. Mas eu acho que o conflito que se coloca é esse, e o nosso, inclusive, da América Latina, é nós termos a capacidade de caminharmos para o século XXI e implantarmos uma sociedade de século XXI. E aqui eu só quero me referir à política sobre a questão das metas, que muita gente acha que as metas são punição. Eu tenho dito que a meta é a garantia da inovação. Quer dizer, se nós não prepararmos, independentemente das obrigações internacionais, a nossa sociedade, a nossa economia, a nossa indústria, a nossa agricultura, para uma sociedade de baixa intensidade de carbono, nós vamos enfrentar uma dificuldade de economia e uma dificuldade econômica de competitividade. Então, eu acho que esse é o dado importante dessa troca de experiência. Quer dizer, de nós, chegou aqui o nosso secretário. Pode subir aqui, o secretário. E, enfim, eu acho que esse é o grande desafio. Então, muito obrigado. Chegou o secretário, vou ficar quieto. Posso ir.